Fadista, namora no Nunca é Tarde. Está comigo Sónia Santos. Eu espero que muitíssimo bem, que esteja assim a fazer um excelente regresso a casa. A conversa de agora se calhar vai fazê-lo pensar ou fazê-la pensar. Então, mas eu só fiz isto. Já chegou o Hugo Martins. Olá, Hugo, boa tarde. Bem-vindo aqui ao Nunca é Tarde. Diz-me uma coisa, então. Se eu sei, se estou bem informada, foste atleta de alta competição em ginástica artística.
É verdade.
Bailarino.
Também.
Comissário de bordo e piloto.
É verdade.
Criaste uma companhia de balé e uma plataforma de artes.
Uhum.
Foste diretor artístico de um espetáculo que é só o Cirque du Soleil.
É verdade, também.
Ok. Só tens 44 anos.
Tenho 44 anos.
Já fizeste
já
os
sinto,
tudo?
Já os sinto.
Ah, pois.
Todos os dias.
Bom, e agora então estás ao lado da Teresa Ricot, como responsável pela área da criação e produção dos espetáculos do Chapitou.
É verdade, nessa,
como é que tu, apenas com
casa.
44 anos, e já lá vamos ao Chapitou, porque é o que tu estás a fazer agora, não é?
É verdade.
E portanto, interessa perceber o que é que vamos esperar do Chapitou, mas antes disso, por favor, explica-me como é que tu arranjaste tempo para fazer tanta coisa.
Vamos lá ver, acho que é... Não acho mesmo que seja uma coisa impossível. Não, vai, essa introdução que fizeste é bonita e eu agradeço, sem dúvida.
Mas
não acho que seja uma coisa do outro mundo.
Um
acho
atleta de alta competição, quer dizer, tem que se dedicar mesmo...
Sim, sem dúvida, alta competição.
Um piloto tem uma vida também complicada.
É verdade, mas os atletas de alta competição, os atletas também conseguem fazer grandes esforços, mas estudar ao mesmo tempo e tratar das suas carreiras profissionais. Foi um bocadinho a minha história, desde os 7 anos até aos 21, em que fui atleta de alta competição de ginástica artística no ginásio português. Nesses últimos anos acabei por tirar o meu curso de piloto. Era um dos meus sonhos de miúdo, ser piloto. Concorria muito com outro sonho de criança, que era o sonho de estar ligado às artes do espetáculo, especialmente à dança, mas sempre deitando um olho a outras áreas também.
Querias era voar.
Basicamente,
podes
dizer assim. Podes dizer assim.
Sim.
E pronto, lá segui este sonho de criança, que era a aviação. Tirei o meu curso, consegui entrar para a TAP, fui comissário de bordo primeiro, depois consegui então uma posição de piloto. Mas o outro sonho de criança, vamos dizer assim, gritou mais alto e eu às tantas tive que largar essa parte e então dedicar-me a esta parte da dança, com a Escola Superior de Dança.
Foi assim, como já tinhas todo o percurso de atleta, portanto
claro
foi-te mais fácil,
claro,
não é?
Sim. São coisas fisicamente completamente diferentes, mas em termos de consciência corporal, tudo isso claro que ajuda muito e foi uma grande base para eu conseguir começar tão tarde a dançar, que foi basicamente
tinhas
aos 27.
27, bem,
exato.
pois.
E pronto, depois fomos para aí fora desta ligação à parte mais artística, ao palco e às artes do espetáculo.
Como é que surgiu o Cirque du Soleil?
Bastante mais tarde. Comecei primeiro com uma parceria com o Bem-vindo Fonseca e com a Paula Careto, que fundámos o Lisboa Ballet Contemporâneo já há uns anos. Uma companhia de dança contemporânea. Uma companhia de dança contemporânea. Acho que assim já estou mais perto do meu microfone e já me conseguem ouvir.
Obrigada.
Peço desculpa. Então, em parceria com o Bem-vindo e com a Paula, que conseguimos então montar essa companhia de dança contemporânea. Tivemos alguns anos em cena. É um percurso que nos orgulhamos muito, porque conseguimos fazer coisas muito interessantes aqui no país e já sabemos que é sempre difícil por companhias privadas de pé e apresentar espetáculos e viver de bilheteiras, tudo isso. Passámos essa fase, entretanto vieram outros projetos pontuais, um bocadinho noutras áreas. Veio também o teatro musical como performer, veio também alguma parte circense. Depois acabei por ir para fora, um bocadinho como performer também, regressar outra vez, reformular este Lisboa Ballet Contemporâneo, mas agora numa plataforma mais abrangente a outras áreas e não tão regular, por ser também mais fácil a sua atividade. E depois então um convite para ir para fora, primeiro para Cavalia, para uma companhia canadiana também, o género de um dos fundadores do Cirque du Soleil, que também tem muito esta base das artes circenses, mas com uma parte, uma componente equestre. Foi uma experiência interessantíssima trabalhar com a parte equestre, trabalhar com cavalos neste mix.
Tiveste que aprender
circense.
A montar?
Basicamente estava só na parte artística, já era diretor artístico da companhia.
Portanto não eras performer
aí? Não, não era performer. Mas sim, mas foi uma experiência super interessante. esta parte de ter a parte equestre junta, ligada à parte artística e à parte circense. E a meio desse processo, aliás, a meio desse processo não, no final desse processo, passado quase 2 anos, então surgiu esta hipótese de me ligar ao Cirque du Soleil, este espetáculo de touro, inspirado no filme Avatar do James Cameron. Uhum. E sem dúvida foi uma experiência muito interessante, é a maior companhia do mundo, é muito interessante ter estas duas perspectivas que te estava a falar um bocadinho ao início, de tentar ou de fazer... de pôr estruturas de pé aqui no nosso país, e é o que é, são as condições que nós temos que batalhar e temos que ir para a frente, mas pronto, trabalhar com essas condições e depois ter o outro lado de trabalhar com outras condições, as condições de linha Cirque du Soleil, em que naturalmente os recursos são completamente diferentes. É interessante ter essas duas perspectivas e é interessante depois de tudo isso regressar ao meu país outra vez e pronto, agora como estávamos a falar, ter esta ligação ao Chapiton, uma casa que já tem 40 anos, que é uma referência circense aqui no nosso país, portanto é um bocadinho ir buscar toda esta experiência, desde que falámos, desde a parte do atleta de alta competição e todo este percurso, a fazer aqui um resumo e trazer a minha experiência e aliá-la à experiência da Teresa e ao historial e à credibilidade do Chapitó, pronto.
Bem, com esta bagagem toda, se o Chapitó já era maravilhoso, agora vai passar a ser ainda mais maravilhoso, não é, Hugo?
Quer dizer, não tem que ser obrigatoriamente por mim, como estavas a dizer, o Chapitó já tem 40 anos, é uma obra muito bonita, é um projeto mesmo muito bonito, para além de um projeto que é rentável, o que me vem sempre à cabeça é quão bonito o projeto Chapitó é um projeto que faz falta à humanidade, que fazem falta projetos destes como o Chapitó ao mundo. Tem 3 eixos.
Para quem não conhece o Chapitó?
Basicamente, vou tentar explicar um bocadinho. Não sou a melhor pessoa para explicar, seria a Teresa para explicar a identidade do Chapitó de uma ponta à outra, mas vá. Três eixos de atividade: uma área social, uma área de formação e uma área de espetáculos e eventos. Basicamente, dentro desta área de formação, temos tanto a formação em artes do espetáculo, com uma vertente muito marcada circense, mas também tocando outras áreas artísticas. Depois também uma vertente de artes e ofícios do espetáculo, portanto a parte mais de backstage, que também se consegue, temos uma vertente de curso mais ligada a essa. E depois, esta vertente de espetáculos e eventos, que eu neste momento estou a coordenar como diretor artístico, é o que alimenta tanto esta parte de espetáculos e eventos como as receitas de restauração da Casa Chapitó, que bem reconheces, na Costa do Castelo, que eu recomendo toda a gente a visitar, porque tem uma vista lindíssima sobre Lisboa
e
sobre o Rio. Todas as receitas geradas pelos espetáculos que produzimos e que nos pedem, pelos eventos corporativos que produzimos, revertem a favor da área social do Chapitó, ou seja, que está muito focada à reinserção de jovens, a projetos de responsabilidade social. Portanto, toda esta atividade, estes três eixos de atividade do Chapitó assentam muito numa lógica de economia social. É quase sempre, quando fazemos parte do Chapitó, sentimos uma espécie de Robin Hood do século XXI, basicamente, em que tudo o que é gerado é posto a favor depois de projetos sociais.
Eu comentava com o Hugo no início, antes de começarmos a nossa conversa, eu era frequentadora assídua do Chapitó, mas realmente por uma questão até de conveniência, porque eu morava ali perto do Castelo de São Jorge, portanto estamos a falar de Lisboa, obviamente, não é? E portanto ia lá muitas vezes e havia uma mesa que eu tinha como preferida, para mim é a melhor vista, portanto que é quando nós descemos a escada e está ali uma mesa assim pequenina e eu ficava... ou tentava ficar sempre aí, sendo que o restaurante também é fantástico. É verdade. E é tu sentires um bocadinho que fazes parte, para já, de um sítio com história, não é? E que acabas por fazer parte dessa economia social que tu falavas, não é?
É verdade, é verdade. Essa é a parte mais... Não posso dizer que é a parte mais interessante, mas para mim é atrai-me muito este ideal ou esta filosofia do Chapitó, até porque é através das artes performativas que se chega depois aqui, que se consegue acrescentar alguma coisa, que esta vertente de responsabilidade social de um projeto, mas que depois se chega lá através das artes performativas, que são o que me faz mesmo brilhar os olhos, para mim é ouro sobre azul estar, estar ligado a um projeto desta natureza com estas características.
Sim, sem dúvida. Uma das minhas palavras preferidas é rentabilizar. E quando eu posso juntar o útil ao agradável, sabes? E o Chapitó é um bom exemplo disso, que é nós irmos a um sítio fantástico, como tu disseste, com uma vista deslumbrante, onde se come e bebe-se bem.
Exatamente.
E depois estares a contribuir, lá está, para esta responsabilidade.
É verdade.
Social.
Desculpa, seja quem vai ao Chapitó, como tu acabaste de dizer, seja as próprias empresas que nos procuram para produzir os seus eventos corporativos, estão automaticamente não só a produzir o seu evento e a produzir o evento com uma empresa que tem 40 anos de experiência ou com uma identidade que tem 40 anos de experiência, mas também automaticamente entrar nesta lógica de responsabilidade social.
Pronto, eu ia pegar nesse exemplo agora, mas já o deste, portanto lá está, ou seja, as empresas também podem contribuir, não é? Contratando-vos para espetáculos. E o que é que o futuro agora do Chapitó? Quer dizer, temos mais uma pessoa, lá da Teresa Rico, que realmente é uma mulher de armas, não é?
É uma força da natureza.
Ela é fantástica. Sim, de armas não seria realmente a expressão melhor para a Teresa. Que expressão tão infeliz da minha parte. Mas sim, é uma força da natureza.
É
E agora estás ao lado da Teresa, então, para mais 40 anos de Chapitó, no mínimo.
No mínimo, mais 40 anos, depois destes 40 anos em que a Teresa pôs esta grande instituição de pé, que está de excelente saúde. Basicamente o que queremos aqui é continuar um bocadinho nesta lógica de eventos corporativos, de os produzir, mas também começar a apostar, que também já foram feitos no Chapitó, mas começar a apostar um bocadinho mais em conteúdos próprios, sempre numa identidade circense, que faz parte do ADN do Chapitó, mas sempre também agora numa lógica multidisciplinar, cruzando as artes circenses com outras áreas artísticas. Portanto, para além do que já fazíamos dos eventos corporativos, que são digamos o core business deste departamento, é começarmos a apostar um bocadinho, como te disse, nestas produções próprias e a partir daí apresentá-las nacionalmente e internacionalmente. Há naturalmente aqui um projeto que é muito querido e que me é muito querido, que como estamos aqui praticamente em cima dos 40 anos do Chapitó, naturalmente que estamos a começar a planear um grande espetáculo comemorativo do 40º aniversário do Chapitó, que naturalmente terá algumas surpresas que eu não posso revelar agora, mas sim,
eu já
estou aqui cheio de água.
É para quando? Mas é para quando?
Não temos data marcada, mas será
mais
para
ou
o próximo.
Menos.
Final do ano, princípio do que vem.
Ah, ok.
Aí estará um espetáculo grandioso do Chapitó com uma nova força para novos 40 anos.
Ai, que bom, que bom. Olha, Hugo, e a formação, a parte da formação? Quem nos está a ouvir e pensa, olha, nunca pensei nisto?
Precisamente, qualquer jovem que ambicione ser artista, pois naturalmente as portas do Chapitó estão sempre abertas para eles, as inscrições estarão abertas para o próximo ano letivo muito brevemente. É mesmo a questão de contactarem, de tentarem perceber. Temos estas duas vertentes, seja a das artes performativas, seja de artes e ofícios do espetáculo. Portanto, seja estar à frente no palco, a ribalta, ou seja estar na preparação do espetáculo, seja com figurinos, seja com cenografia, and so on, por aí fora. Portanto, temos estas vertentes
todas. Mas vocês também dão essa formação?
Sim, senhor, temos estas duas vertentes, tanto de palco, artes de palco, como de backstage, basicamente.
Uau, portanto,
é mesmo transversal a tudo o que seja estar em cima de um palco e a parte de backstage é tão essencial como estar à frente.
Claro,
não é?
Que sim.
Nada se consegue sem o somatório destas valências todas.
Hugo Martins, ele é o novo responsável pela área de criação e produção de espetáculos do Chapitó, ao lado de Teresa Rico. Muito obrigada por ter estado aqui no Nunca é Tarde. E acredito no que eu lhe digo, se ainda não conhece, nunca é tarde para conhecer o Chapitó. É um dos sítios mais bonitos de Lisboa, com uma vista deslumbrante, e lá está, seja na formação, seja como empresa a contratar, lá está, os espetáculos, as performances do Chapitó, seja como simples e comum cidadão, tal como eu, que vai lá beber um copo de vez em quando, está a participar nesta responsabilidade social, o que é muito bonito. Obrigada, Bruno. Parabéns.
Obrigado, Sónia.
Vamos agora